Senhoras e senhores, o nosso cordial boa tarde. Obrigado a todos os presentes e aos que nos acompanham pela Rádio Pomerana e pela internet. Inicia-se a solenidade alusiva ao 31º aniversário de emancipação política de Santa Maria de Jetibá e a abertura oficial da 30ª Festa Pomerana. Para a composição da mesa, temos a honra de convidar o presidente da Câmara Municipal, excelentíssimo senhor Elmar Francisco Tom. O prefeito municipal, excelentíssimo senhor Hilário Rupp. Vice-prefeito municipal, excelentíssimo senhor Florentino Guilherme. Deputado estadual, excelentíssimo senhor Sérgio Majeski. Deputado estadual, excelentíssimo senhor Adilson Espíndola. Major Natanael César Cogo, comandante da 8ª Companhia Independente, representando toda a categoria. Secretário de Cultura e Turismo interino, Newton Capaz. Composta a mesa, convidamos para ocuparem seus lugares junto ao plenário os senhores vereadores. Primeiro vice-presidente, Valdevino Manske. Segundo vice-presidente, Clóvis Brown. Primeiro secretário, Álvaro Roberto Gonçalves. Segundo secretário, Adair Lucht. Vereador Arlindo Röpke. Vereador Florentino Lauvers. Vereador Hilário Böning. Vereador Jean-Jacques Lauers. Vereador Joel Ponat. Vereador Nelson Mirtink. Vereador Rogério Gomes. Vereadora Selene Yastro. Em nome da Câmara Municipal, agradecemos a presença do Tenente Daniel Bissoli Matos, comandante do 2º Pelotão de Santa Maria de Jetibá. Controlador-Geral Municipal, Sebastião Luiz Siller. Controlador-Geral da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Dr. Luiz Augusto Mil. Secretário de Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social, Neucelina Espíndola. Secretário de Saúde, Zikrit Stur. Secretário de Gabinete, Zilda Maria Krause Pelacani. Secretário de Pecuária, Ignaldo Andreata. Secretário de Serviços Urbanos, Luciano Alves da Silva. Secretário de Administração, Edgar Mirtink. Secretário de Obras e Infraestrutura, Paulo Emílio Anholz. Senhor Arlindo Lagaz, ex-vereador do município. Wallace Lemke Marquardt, soldado dos Bombeiros Militar do Espírito Santo. Subsecretário Jurídico, César Geraldo Schauser. Subsecretária de Educação, Jevanilda Lagasse. Subsecretário de Gabinete do Prefeito, Valdevino Busteck. Presidente da Associação Amparo Familiar, Selene Tesch. Sociedade Musical de Rio das Pedras, Pommerisch Grootfruin. Senhor Carlos Augusto Borchardt, o Gugu da Concertina. Großmutter, Großvater, vovó e vovô. Primeiro lugar, Ivone Klitzke-Betzo e Valentin Wolfgram. Segundo lugar, Reinilda Campin-Schulz e Teodoro Reinholz. Terceiro lugar, Selma Jastro-Holz e Franz Hartwig. Klai Mecca, o Klaion, menininha e menininho. Primeiro lugar, Mirella Sagr-Zumach e Rodolfo Henrique Marquardt Duberstein. Segundo lugar, Jennifer Holz-Pelz e Isaac Scholz-Bult. Terceiro lugar, Emanuele Borchert e Gustavo Henrique Sager. Pommerisch Königs und Prinzes, Rainha e Princesas Pomeranas. Rainha, Tatiana Walget. Primeira Princesa, Bruna Susanna Lütke-Lucht. E Segunda Princesa, Fabiana Hartwig. E também agradecemos a todos os servidores públicos, empresários, advogados, representantes de entidades religiosas, bancárias e associações, familiares dos vereadores, do prefeito e vice-prefeito, a todos os presentes. Assim como agradecemos também a presença do diretor do jornal A Notícia, senhor Carlos da Fonseca, e senhor Claudemiro Acker, ex-vereador. Senhoras e senhores, passamos agora, neste momento, a palavra para o presidente da Câmara, Elmar Francisco Tom.
Senhoras e senhores, boa tarde. É uma alegria presidir essa cerimônia ecumênica em comemoração ao aniversário da emancipação do nosso município. Em nome de Deus, declaro aberta esta solenidade.
Convidamos neste momento a pastora da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, Iraci Wuttke, para conduzir uma mensagem bíblica.
Uma boa tarde. Agradeço pelo convite para estar aqui nessa tarde. Quero saudar de forma bem especial as autoridades também que fazem parte desse momento. E a todas as pessoas que se reúnem nesse momento solene de alusão ao 31º aniversário do município de Santa Maria e à 30ª Festa Pomerana. Saúdo a todos os presentes, também os internautas, os ouvintes da Rádio Pomerana, com duas palavras bíblicas. A primeira é lema bíblico para essa semana, do Evangelho de João, capítulo 20, versículo 29. Jesus disse para Tomé: "Você creu por quem me viu? Felizes são os que não viram, mas mesmo assim creram." E a segunda palavra bíblica é o do versículo para o dia de hoje, de Filipenses 2, versículo 3. "Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos." Com essas palavras bíblicas, iniciamos esse momento meditativo, dando as boas-vindas a todas as pessoas, com desejo de que o Triuno Deus também esteja aqui entre nós como um pai cuidadoso, como um filho amoroso, e como um espírito animador. Amém. Nós vivemos um momento cultural, político, social, econômico, religioso, bem peculiar. Por isso eu trouxe para esse momento de reflexão um texto do apóstolo Paulo, dirigido aos filipenses, com o objetivo de dar para aquela comunidade conselhos e orientar a sua vida para que essa vida tenha sentido, para que essa vida esteja voltada àquilo que Deus espera dos seus filhos e filhas. É um texto de Filipenses 4, os versículos 1 a 9, que eu passo a ler. O texto diz: meus queridos irmãos, sinto muita saudade de vocês. Vocês me fazem tão feliz e eu me orgulho muito de vocês. Portanto, continuem todos firmes, vivendo unidos com o Senhor. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito mais uma vez, tenham alegria. Sejam amáveis com todos. O Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações que fizerem, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e que merece elogios, isto é, com tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Até aqui essa palavra bíblica do apóstolo Paulo. E como eu disse antes, nós vivemos tempos bastante confusos, tempos difíceis, instáveis, tempos que geram em nós insegurança, no que se refere a diferentes âmbitos da vida. Eu acredito que ninguém entre nós se sinta realmente seguro diante do quadro político e econômico que se desenha à nossa frente. Acredito que não há ninguém entre nós que realmente consiga colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo diante dos desafios sociais e ambientais que existem em nível de município, estado, país e mundo. Acredito que muitos entre nós sentem-se incomodados diante da perda cultural que temos sofrido, mesmo com toda a luta pela preservação da cultura, temos tido grandes perdas também na cultura pomerana, mas especialmente como povo brasileiro. Penso que muitos aqui ficam inquietos diante daquilo que tem sido feito em nome de Deus, mas que está muito longe mesmo daquilo que Deus quer e nos ensina por meio do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Diante de um quadro desses, desanimamos com muita facilidade. Facilmente entregamos os pontos ou nos omitimos e achamos que não é conosco, ou ainda jogamos sobre os ombros de outras pessoas a responsabilidade que também é nossa. Por isso a escolha desse texto bíblico. Um texto de um apóstolo que muito contribuiu para orientar e conduzir a vida do povo cristão. Toma liberdade de desdobrar esses conselhos que são verdadeiras pérolas para a nossa vida. Seja em qual âmbito for, na vida política, na vida religiosa, na vida como povo de Deus. Pérolas que nos motivam a viver um momento bem especial, de forma especial. Um primeiro conselho, uma primeira pérola, o apóstolo fala da alegria. Tenham sempre alegria, unidos com Cristo. Alegria, que o apóstolo Paulo fala aqui, não é aquela alegria relacionada a alguns momentos e algumas situações da vida. como ir para uma festa de casamento, que é tão tradicional entre nós, ou ir para a festa pomerana e festejar durante vários dias, de diferentes maneiras, em diferentes lugares. Por isso o apóstolo diz aqui, tenham sempre alegria. A alegria cristã vem quando compreendemos que nós estamos unidos a Cristo, através do batismo, e esse Cristo nos acompanha, esse Cristo nos orienta pela vida fora, não só de vez em quando, mas sempre. Essa companhia de Cristo precisa interferir diretamente na nossa maneira de viver, na nossa maneira de atuar como lideranças políticas, na nossa maneira de viver a nossa cidadania, na defesa dos mais humildes, dos mais necessitados desse mundo, dos quais Jesus também fez parte. Na companhia desse Cristo, o critério é o serviço humilde e amoroso, que inclui todas as pessoas, com a sua riqueza, com a sua diversidade. Na companhia desse Cristo, todos podem ser um, sem deixar de ser quem são e o que são. Na companhia de Cristo, o foco não está em mim, mas está no outro e na necessidade que a outra pessoa tem. Tira-se o foco dos interesses pessoais e foca-se na necessidade da outra pessoa. Se vivemos, estudamos, trabalhamos, desempenhamos nossas diferentes funções dentro da sociedade, festejamos, convivemos com essa alegria de forma comprometida, também vamos colher frutos doces, frutos agradáveis aos olhos de Deus. Uma segunda pérola, o apóstolo diz, sejam amáveis. E aí uma pergunta para nós, como ser amável com quem te fere? Como ser amável num mundo que prega o ódio e a intolerância, que mata e deixa morrer os menos favorecidos? Como ser amável num ambiente onde não existe respeito aos direitos e à dignidade humana? Como ser amável nos dias de hoje? Ser amável não significa aceitar tudo como está e se calar diante daquilo que não condiz com a vida digna. Ser amável não é ser conivente e calar-se por amor. Ser amável é falar. Ser amável é lutar a partir do amor e estar disponível para ajudar a transformar aquilo que precisa ser diferente. Amor não pode ser só palavra. Amor não pode ser só sentimento. Amor é ação. Assim é o amor de Deus. Tomar consciência disso e incorporar essa forma de amabilidade é fundamental para os nossos dias. Se queremos transformar alguma realidade, é preciso ter o amor de Deus em nós como ponto de partida. Um amor que não aceita tudo o que vem e do jeito que vem, mas que transforma pelo amor e para o amor. Um amor que não abandona o fraco, o humilde, o simples, em nome do lucro, em nome do capital, em nome de interesses próprios. Um amor que não exclui quem é diferente. Um amor que corrige e que transforma tudo aquilo que não reflete o amor de Deus. Terceira pérola.
Obrigada.
Não andar ansiosos. Difícil, né? Não andar ansiosos. E por quê? Jesus também dá esse conselho. Não vivam de forma ansiosa. A ansiedade nos deixa inquietos e limita a nossa capacidade de visão, de ação e de transformação. A ansiedade impede um olhar mais atento, um olhar mais claro sobre o que acontece na vida ao nosso redor. Vivemos numa sociedade onde temos cada vez mais pessoas ansiosas, para que essa ansiedade não vire algo doentio em nós e entre nós, o apóstolo dá um conselho. Ele diz: orem. Mas por que orar? Primeiro, porque na oração nós colocamos diante de Deus nossas angústias e nossas preocupações. Segundo, porque na oração nós buscamos toda a força necessária para fazer aquilo que cabe a nós. E terceiro, porque na oração nós confiamos nas mãos de Deus tudo aquilo que foge à nossa força, à nossa compreensão, para que se faça o querer de Deus. E uma quarta pérola, o apóstolo aponta para paz. Se nós confiamos tudo a Deus em oração e usamos as forças que vêm dele para mudar o que cabe a nós, então encontramos paz. Uma paz que vem como bênção sobre a pessoa, mas também sobre quem convive com ela. Nós podemos e temos diferentes posturas políticas, confessamos e vivenciamos a fé de formas diferentes, temos diferentes compreensões da conjuntura social, política e econômica, mas acredito que todos nós temos esse desejo em comum, o desejo por paz. Essa paz só vem sobre nós e cresce entre nós quando começamos a praticar o último conselho que o apóstolo dá. E esse eu quero reler mais uma vez aqui. O apóstolo diz: encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Em outras palavras, do mesmo apóstolo, ele está dizendo aqui para nós: tenham entre vocês, no universo político, nas famílias, no trabalho, na festa pomerana, nas escolhas feitas, nas atitudes tomadas, o mesmo modo de agir que Cristo Jesus tinha. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem e com aquilo que é bom. Que assim também seja. Amém. Convido para nos unirmos num momento de oração. Amado Deus, tua palavra aconselha, exorta, chama para a realidade e nos convida ao zelo para com a vida digna pela qual Jesus viveu, morreu e ressuscitou. Teu desejo para conosco é de paz e dignidade. Por causa do pecado humano, ainda estamos longe da concretização disso. Mas clamamos: toca-nos em nosso coração e dá-nos sabedoria para que a nossa filiação a ti não seja apenas de palavras vazias, por interesse ou tradição, mas venha da convicção de que queremos viver em alegria verdadeira na tua companhia. Ensina-nos a orar como se tudo dependesse de ti, e fortalece-nos para agirmos como se tudo dependesse de nós. E que nessa bonita relação de amor, cresçamos em viva fé para o teu louvor e a tua adoração. Faz-te presente na vida de cada pessoa e derrama sobre ela a tua bênção, para que se torne bênção no mundo tão carente de ti e da tua palavra. Anima os organizadores e trabalhadores desta grande festa de comemoração pelos 31 anos deste município. Concede bom senso e responsabilidade a todos os que participarem deste evento, para que tudo transcorra em paz e segurança. da clareza ao olhar e agir de nossas lideranças políticas, para que a dignidade da vida humana e do meio ambiente sejam prioridade de ação. Nossa vida, com tudo o que ela traz, confiamos inteiramente em tuas mãos, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. A bênção de Deus nos é dada para que possamos caminhar com segurança. Para um momento como esse, da festa pomerana, também pedimos pela bênção de Deus, para que com segurança, com responsabilidade, com valores cristãos dentro de nós, possamos agir assim como Cristo faria se estivesse em nosso lugar. Por isso, quando a bênção de Deus é recebida, ela também nos compromete. Nos compromete com valores cristãos e nos compromete uns com os outros. Para que sejamos bênção na vida da outra pessoa e do mundo que nos cerca. Por isso, convido quem assim o quiser fazer, dar a sua mão para quem está ao lado. E assim pedimos e desejamos a bênção de Deus, no desejo de que esta festa, a nossa vida, todo o nosso ser, transcorra segundo a vontade e o querer de Deus. E pedimos por essa bênção com as palavras da bênção do caminhar, que diz assim: Deus te abençoe, guarde o teu andar, mostre a cada passo como caminhar. Quando vier a noite e não puderes ver, seja Deus a luz para te guiar. Amém.
Agradecemos a presença de Tiago Hell, gerente-geral da Caixa Econômica Federal, Agência Pomeranos. Agradecemos também a presença dos mascotes, do Fritz e da Frida. Obrigado pela presença de vocês. Neste momento, convidamos para a execução do hino do município e do hino nacional brasileiro, que serão entoados pela Sociedade Musical de Rio das Pedras, Pommerisch Krautfrühn, sob a regência do senhor Orlando Lemke. Convidamos o senhor Carlos Augusto Borchardt, conhecido como Gugu da Concertina, para fazer a sua apresentação.
Quero dar uma boa tarde a todos e boa tarde também a todos os vereadores, prefeito, vice, os deputados presentes. Eu vou tocar três músicas representando a cultura pomerana. A primeira música, eu acho que quase todos conhecem, que é o Hashmit. Quem souber dançar, quem souber cantar, vou cantar um pouquinho pomerano também. Quero ver como é que vai sair, né? Vamos lá então. Hashmit, Hashmit, azit am shapushin. 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 Haranik nirun harata harre ganze shapishet. 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 Hashmin, Hashmin, hazetun shapushin. Hashmin, Hashmin, hazetun shapushin. Hashmin, Hashmin, hazetun shapushin. Hashmin, Hashmin, hazetun shapushin. Haranik nirun harata hare ganze shapishet. 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 Obrigado. A segunda música que eu vou tocar, essa é mais tradicional, já é um clássico do Tunique Tinoco, A Moreninha Linda. Meu coração tá pisado como a flor que murcha e cai, pisado pelo desprezo de um amor quando desfaz, deixando a triste lembrança e um alho para nunca mais. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. O amor nascer sozinho não é preciso plantar. A paixão nasce no peito, falsidade no olhar. Você nasceu para outro e eu nasci pra te amar. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Eu tenho meu canarinho,
que canta quando vem ver. Eu canto por ter tristeza, canário por padecer. Deu saudades da floresta e eu saudades de você. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você.
Obrigado, obrigado. A última música é também é tradicional, é a tradicional Dança dos Noivos. Quero ver todo mundo ajudando nas palmas aí. É aquele gritinho assim. Tá bonito! Mais uma vez o gritinho aí! Obrigado, obrigado.
Queremos agradecer ao Sr. Carlos Augusto Borget pela sua apresentação, tá? Valeu. Immer lustig. Dando início à sessão de pronunciamentos, nós convidamos neste momento a palavra do Sr. Vereador Álvaro Roberto Gonçalves.
Senhoras e senhores, boa tarde. Cumprimento aqui meu presidente, nosso presidente Omar Francisco Tom, meus colegas vereadores, colega vereadora Selene, prefeito municipal Hilário Ripke, vice Florentino, e com muita honra nossos dois deputados estaduais, que é aqui da nossa terra. Cumprimento aqui a banda Rio das Pedras, que sempre vem aqui nos prestigiar. Parabenizo aqui vovô Pomerano, vovó Pomerana, menino Pomerano e a menina, as rainha princesa, parabéns pela conquista de vocês ontem. Registro aqui também a presença de vários secretários aqui presentes, ex-vereador e demais presentes que estão aqui nessa sessão. Inicio o meu discurso pedindo a todos para fazer uma reflexão sobre o nosso município, em especial lembrar do dia 6 de maio de 1988, dia da nossa emancipação. Lembrar, agradecer e honrar as pessoas que fundaram Santa Maria de Jetibá, que fizeram deste um município qual, ao longo de sua história, tem se transformado e tornado cada vez mais um lugar acolhedor para todas as pessoas que nasceram ou escolheram esse pedaço de chão para viver. Santa Maria de Jetibá é um município jovem, situado no estado do Espírito Santo, com uma extensão de área de 734 metros quadrados, e possui um clima agradável, que varia de 400 a 1.300 metros de altitude, e conta atualmente com 40 mil habitantes, os quais estão distribuídos na zona rural e urbana. Preciso registrar que Santa Maria de Jetibá hoje possui a maior divisão agrária do estado do Espírito Santo, contando com 6.275 propriedades. Que registro, senhores e senhoras, geram a economia de Santa Maria de Jetibá. A economia desse município está voltada para a avicultura, onde cerca de 172 propriedades e 162 produtores, que têm 18 milhões de aves, produzem 14 milhões de ovos por dia, que equivale a 40 mil caixas de ovos por dia. O que se faz de Santa Maria de Jetibá está no maior PIB agrícola do estado do Espírito Santo. E a nível nacional está em 46 no lugar do PIB agrícola nacional. E tais colocações classificam este município em primeiro produtor de ovos do Espírito Santo e o maior produtor de ovos do Brasil. É conveniente registrar que a avicultura de postura comercial surgiu nesse município na década de 60, com o produtor Erasmo Berger, um jovem estudante de agronomia, tendo montado sua primeira granja com 500 aves que vieram de São Paulo, e vendia a sua produção de ovos no comércio de seu pai, Florêncio Berger. Portanto, merece nosso reconhecimento a iniciativa desse produtor, o qual foi a mola propulsora da atividade avícola neste tão próspero município. Outro segmento que se destaca em Santa Maria de Jetibá é a agricultura orgânica, contando atualmente com aproximadamente 120 produtores e duas associações, Absad Vida e Amparo Familiar, com a produção estimada anual em 6 mil toneladas de frutas, tubérculos, temperos, plantas medicinais e condimentos. Tais produtos são comercializados em 24 pontos de feira livre na Grande Vitória. É preciso ainda enaltecer a agricultura convencional, que representa 40% de todas as hortaliças e 70% das folhagens comercializadas na Seasa de Vitória, os quais são produzidos em Santa Maria de Jetibá. Com a base dos dados fornecidos pelo Seasa, é com grande orgulho registro que o nosso município se destaca como o maior produtor de estado, maior produtor do estado na produção de morango, repolho, chuchu, cenoura, pimentão, couve-flor, alface, cebola, beterraba, vagem, feijão, alho, agrião, berinjela, rúcula, salsa e gengibre. Além dos seguintes segmentos apontados acima, preciso registrar também que Santa Maria de Jetibá possui um significativo polo comercial, que gera recursos financeiros ao município. É preciso registrar também que Santa Maria de Jetibá possui a maior frota de veículos, considerando o município do interior, contando atualmente com 34.500 veículos devidamente emplacados. O que quero aqui, hoje, no momento em que homenageamos aqueles que escrevem a nossa história, me dirigir a você, trabalhador, muitas vezes anônimos, como os muitos esquecidos que se perderam ao longo da história. Você que acorda cedo e vai para o seu trabalho, para com o esforço e honestidade garantir o sustento da sua família. É o trabalho que dignifica o homem e todo aquele que consegue viver uma vida digna. Indiretamente está contribuindo para construir uma cidade melhor. Hoje quero homenagear os nossos empresários, que geram emprego e renda para o nosso município. Quero render a minha homenagem a você, que mesmo com todas as dificuldades, exerceu o seu ofício em um país inchado com a burocracia, contribui para fazer uma cidade melhor. Quero homenagear você, meu amigo agricultor, que trabalha todos os dias com a maior riqueza que uma pessoa pode produzir. Você que enfrenta todos os tipos de adversidades e mesmo assim não esmorece e confia que se não deu certo desta vez, vai dar certo na próxima. Quero render minha homenagem a todos aqueles que muitas vezes, tendo todos os motivos, não desanimem e não se afastem do bom caminho. A todos aqueles que muitas vezes, marginalizados pela nossa sociedade, seguem trabalhando para construir uma vida melhor. Vocês todos estão contribuindo para a história do nosso município. Vocês não precisam de cargos eletivos para que seus nomes estejam gravados na história. Vocês precisam apenas acreditar que é possível seguir trabalhando com a dignidade e honestidade. Senhores, como eu aqui já disse, nosso município produz 40 mil caixas de ovos por dia, 4.500 caixas de codorna por dia. Verdura em caixas deve ser de 2 a 3 vezes mais do que isso. Agricultura orgânica, 6 mil toneladas por ano. Então, senhores, o que falta para a gente hoje, aproveitar aqui que nossos dois deputados, que nos honram estar aqui presente, que estão assim mais próximos do nosso governador, o nosso CEASA hoje está precisando de uma melhora. Nossos agricultores vão para lá, 20% tem alojamento, o resto tem que dormir em cima de carroceria, embaixo de lona, na calçada, eu mesmo próprio já vi muitas vezes. Precisamos melhorar esse CEASA nosso, para os nossos agricultores poderem vender a sua mercadoria melhor. Nosso asfalto, nós precisamos de asfalto. Nos últimos anos, o governo não trouxe nem 1 quilômetro de asfalto para o município de Santa Maria. Hoje o município pegou um crédito bancário para poder fazer alguns quilômetros. E nós não precisamos muitos, não, gente. 40, 50 quilômetros de asfalto ajuda o nosso município. Segurança, aproveitar que o major está aqui. Major, quase toda semana nós temos assalto nas casas dos nossos colonos, principalmente no interior. A pessoa chega perguntando sobre informação e é surpreendido com um revólver na cabeça e toma tudo que eles têm dentro de casa. E também, senhores, a nossa saúde, né, que é mais importante. Tudo que a gente puder fazer para ajudar o nosso hospital, peço a todos que nos ajudem. E olha, não queremos ser o melhor do que ninguém, mas queremos ser reconhecido pelo que produzimos, porque Santa Maria, nós somos campeões em produção. Por isso, senhores e senhoras, não consigo subir nessa tribuna num momento tão especial, nessa sessão solene, e não registrar a significativa importância dos nossos antepassados, de todos nós no presente, e deslumbrar um futuro ainda melhor nesse próspero município. Um abraço e um bom futuro para todos nós presentes aqui nessa sessão. E não deixar de agradecer também, senhores, a Deus por tudo o que Ele tem feito por nós. E fique a todos com Ele. O meu muito obrigado.
Também para fazer o seu pronunciamento, nós convidamos o senhor vereador Arlindo Röpke.
Quero saudar e cumprimentar a mesa, nosso presidente, Amar Francisco Tom, ao nosso querido prefeito, Hilário Röpke, ao vice-prefeito, Plantino, aos nossos dois representantes, deputados estaduais, Santa Maria está de parabéns, aqui de Santa Maria de Jatibá, que estão representando nós na Assembleia Legislativa do Estado, ao nosso major, obrigado pela presença, aos meus colegas vereadores e vereadora, as pessoas aqui nós prestigiando, de casa também, nos internautas, da rádio. Meu pronunciamento, eu não anotei nada, mas a gente vai percebendo. Presidente, fiquei muito feliz quando você trouxe aqui o tocador de concertina, o Gugu. Realmente, isso faz parte da nossa cultura. Nós estamos de aniversário do município, segunda-feira, dia 6 de maio, prefeito. Mas a nossa história vem longa, doutor Luiz Mil. Graças, né, hoje nós temos Klein Young, Klein Meca, Grosso Foto, Grosso Muda, que preservam a nossa cultura. A banda aqui do Rio das Pedras, sempre nos prestigiando. A nossa história vem bem lá atrás, há quase 200 anos, quando os pomeranos saíram lá do outro lado do mundo, na Europa, vieram para Vitória e aqui fizeram as suas primeiras moradias, Santa Maria de Jetibá. O Álvaro, meu colega, disse aqui que nós estamos precisando de asfalto. Vocês imaginam aquela época quando eles subiram de Santa Leopoldina, Cachoeira de Santa Leopoldina, a pé, depois para comprar até sal, eles precisavam sair daqui para ir lá. Meu avô falava isso. E fazendo as estradas de enxadão, de mutirão. Né? Muitas vezes hoje não conseguem nem manter as estradas, ainda mais fazer o asfalto. Eu fico muito feliz a cultura do nosso povo de Santa Maria de Jetibá, graças àqueles pomeranos que acreditaram nessa terra. A terra de Santa Maria não é melhor do que as outras, não, major. Ela é igual do estado todo, só que eles aqui implantaram as suas raízes, a sua cultura, e aí foi espalhando um pouquinho. Nós temos 9 municípios do lado do norte do estado que tem a cultura pomerana também, inclusive lá onde veio o Gugu, que é laranja da terra, é o tocador de concertina. Então, eu fico muito feliz de poder participar de mais um ano de emancipação do município, mas que essa história vem muito longa. Parabenizar esse povo trabalhador. Eu sempre digo aqui, deputados, esse povo não tem feriado, quem trabalha na granja não tem feriado, quem mexe com verdura não tem feriado, até, muitas vezes, no dia de Natal, ele tem que colher para poder entregar a sua mercadoria, para sobreviver, sol ou chuva ou não. Ele faz um empréstimo do banco, se a produção dele deu rendimento, tudo bem, se não deu, mas ele tem a obrigação de pagar onde ele fez o empréstimo. Então, nossos colonos são lutadores, são bravadores. Aqui tem pessoas mais de idade, sabem o que eu estou falando aqui. Graças ao município, cresce, como o Álvaro, o colega, disse aqui, com várias produções que nós temos em Santa Maria de Jetibá. Mas, eu diria, meus deputados, ultimamente os governos do estado, eles não têm reconhecido Santa Maria. Eu tenho cobrado isso aqui. Nós estamos aqui, acho que há quase 15 anos, sem receber 1 quilômetro de caminho do campo, o asfalto. Alguns municípios do norte do estado estão recebendo, eu acompanho isso aí. Mas Santa Maria foi esquecido. O prefeito e essa casa de leis fez um empréstimo e está fazendo para poder fazer uns 40, 50 quilômetros, né, prefeito, de asfalto, o recurso próprio aqui do município. Porque o nosso colono, eles crescem dia a dia. Cada dia tem mais veículos de carga. Falou aqui na SEASA. Quantos nossos colonos, prefeito e deputados, que não vão mais para a SEASA, já tem seus galpões lá no interior, muito bem feito, e lá vem os caminhões de fora já buscar a mercadoria espalhando por nosso Brasil. Então, Santa Maria é um exemplo. Mas eu gostaria muito, deputado Adilson e Majéssica, lutam pelo Santa Maria de Jetibá. Principalmente em vários setores, nas estradas. Segurança. A segurança é muito assim, cobrada de nós, vereadores e prefeitos. A gente tem feito a nossa parte, major. A gente tivemos já umas várias reuniões com o secretário de segurança. Né? Vamos ter uma audiência pública próxima agora aqui em Santa Maria. Mas eu não queria nem segurança essa audiência. Eu queria que eles agissem, trazessem, mostrassem já trabalhando. O sargento o major me deu uma esperança ali que poderia nós ter uma companhia. Vai ter mais homens efetivos da Polícia Militar aqui em Santa Maria de Jetibá. Que Santa Maria eu sempre... Não estou assim, dizendo os outros municípios. Mas se vocês olharem os municípios vizinhos, eles não crescem igual Santa Maria. E tem talvez o mesmo número de policiais. Então o governo do estado talvez não vê isso aí com bons olhos, essa Santa Maria de Barro, pelo crescimento. Eu sou um vereador que sempre luto pelos colonos, pelo nosso comércio. É um comércio muito forte, Santa Maria de Barro, né? Em população, nós já estamos acho que em 12º lugar no estado, dentro de 78 municípios. Então, ali o censo diz 38 mil, mas nós temos mais de 40 mil habitantes aqui em Santa Maria. As pessoas de fora também que vieram para Santa Maria acreditaram nessa terra, se juntaram a esse povo, né? E eu estou vendo resgatar algumas coisas que já estavam sendo jogadas de lado. Os Platterer Pomres, no Real Vichaules e Nechal, traz e Chaule Albatelere da Odeli, da Kine, a Taglic Platterer da Nidich Plat. O Data Scout, e muitos nichemas vão vir herdar. Nós não precisamos de ficar com vergonha de falar em pomerano, não. Isso para nós é um orgulho, uma honra. Né? Muita gente desse Brasil nem sabe que existe nossa língua aqui, é um dialeto, mas hoje é uma língua oficializada. Então, eu me sinto feliz de morar em Santa Maria de Jetibá, acredito nesse município, as administrações todas que passaram aqui, desses 30 e, vai para 32 anos, eu sempre parabenizei todos os prefeitos, cada um faz a parte dele, né, trabalhando junto com a população. Não dá para atender tudo que o povo espera, mas a gente luta, os vereadores, prefeitos, secretários, luta junto que Santa Maria cresce. Parabéns, Santa Maria de Jetibá, pelo seu 31º aniversário e a 30ª festa pomerana. Muito obrigado a vocês.
Agradecemos os pronunciamentos dos senhores vereadores e anunciamos a palavra do secretário de Cultura e Turismo interino, senhor Newton Capaz.
Boa noite a todos e a todas. Eu cumprimento o prefeito municipal Hilário Repke, o vice Florentino Guilherme. Nosso presidente da Câmara é o Mar Francisco Tom. Em nome dele, eu cumprimento todos os demais vereadores, os nossos deputados estaduais, Adilson Espíndola e Sérgio Majeski. Ao major, nosso muito obrigado. E estendo o agradecimento à sua presença, também ao tenente Bissoli, aos demais tenentes e sargentos, que muito está contribuindo para a nossa segurança durante esses dias de evento. Obrigado a todos que estão aqui. Em nome da dona Sônia Flegler, eu cumprimento a todos. A 30ª Festa Pomerana é uma grande manifestação cultural e ela tem como objetivo comemorar os 31 anos de emancipação política do município e divulgar a rica cultura pomerana por meio da língua, do casamento pomerano, dos 23 coros de trombones espalhados pelo interior e sede, dos 12 grupos de danças, mostrando a nossa diversidade cultural, não só com a pomerana, mas também com a holandesa e neolatina. Nossos tocadores de concertina, a exemplo do Gugu, que se apresentou aqui, muitos têm a concertina como meio de diversão na sua casa, né? Reúne os visitantes ali para essa diversão, e as bandas de músicas. Durante esses 30 anos de festa pomerana, vários elementos foram incluídos na festa, mas tendo a responsabilidade de manter e fortalecer a manifestação cultural pomerana. É importante ressaltar também que todos os elementos incluídos na festa foram na administração de Hilário Florentino. Todas elas, que são a eleição da Rainha Pomerana, nós já tínhamos, mas foram incluídas a eleição do Clameca e Clayon, a eleição do Grossmutter e Grossfota, a encenação do casamento pomerano, a música tema da festa pomerana foi criada na administração de Hilário Florentino, o concurso do lenhador e a novidade esse ano que tomou conta da cidade nas redes sociais também foram os mascotes, o Fritz e a Frida. A secretaria agradece imensamente a todas as secretarias, né, que não mediram esforços para que a festa pomerana fosse um sucesso. E eu vou citar todas elas porque a Secretaria de Cultura não consegue fazer nada, né? E o turismo também. Ela é uma rede que se entrelaça. E se um desse laço desatar, a gente perde todos os peixes que a gente tenta pescar durante esse tempo, né? Que são as Secretarias de Gabinete, Secretaria de Administração, Secretaria de Finança, Secretaria Jurídico, Planejamento, Ação Social, Secretaria de Interior, Agropecuária, que é responsável pelo concurso do lenhador, Secretaria de Saúde, que os funcionários já estão desde ontem na pracinha de plantão, para trazer segurança também, né? Caso alguém passe mal, os funcionários estão lá com a ambulância também à disposição. A Controladoria, a Secretaria de Educação, que com as escolas ela desempenha um papel muito importante para o desfile histórico pomerano e também para a eleição do Clameca, porque vem delas os candidatos e elas que são as responsáveis pela ornamentação dos carros que desfilam no domingo de manhã. Secretaria de Serviços Urbanos, que todos os funcionários estão na rua mantendo a cidade limpa e organizada para que o turista chegue e tenha vontade de voltar mais vezes. A Secretaria de Transportes, com todos os carros também à disposição para puxar os tablados no desfile histórico. Secretaria de Obras, teve um papel importante, né, com o secretário Paulo, para a gente conseguir que na história dos 30 anos de festa pomerana é a segunda vez que o município tem o alvará de liberação da festa. As duas que nós tivemos foram na administração de Hilário Florentino. E a secretaria, em especial ainda, a Secretaria de Esportes e Lazer. Nosso agradecimento ao secretário Jardel, né, Rodrigues Mirtim, que até poucos dias estava como secretário interino, e não mediu esforços para que a festa acontecesse. Todos os serviços foram com antecedência, inclusive o alvará. Né? Então, a gente agradece imensamente a ele e ao Paulo, que se responsabilizaram junto ao Corpo de Bombeiros para que nós conseguíssemos esse alvará. Cada diretora das escolas e os funcionários que se empenham para que os carros fiquem mais bonitos a cada ano e traga emoção para quem está assistindo. E cada ano a gente nota um público maior no desfile histórico. Aos funcionários públicos da administração municipal, que todos eles se empenham, né, os funcionários, enquanto está todo mundo se divertindo, está todo mundo na rua trabalhando. E, por fim, agradeço a cada funcionário da Secretaria de Cultura e Turismo, que todo mundo se diverte enquanto a gente trabalha. O turismo acontece dessa forma, né? Enquanto todos se divertem, alguém tem que trabalhar. E o turismo faz esse papel. Ao major, já agradeci, né, em nome do major, a todos os policiais. E é isso, gente. Estejam todos bem-vindos à 30ª Festa Pomerana. Que todos se divirtam. É isso que a gente deseja a todos.
Neste momento, anunciamos a palavra do deputado estadual, excelentíssimo senhor Sérgio Majeski.
Boa noite a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar primeiro o presidente dessa casa, o senhor Mazin Tom. Muito obrigado pelo convite para estar aqui mais uma vez na abertura da festa pomerana. Cumprimentar meu amigo prefeito Hilário Repke, vice-prefeito Florentino, o meu colega Adilson Espíndola, secretário de Cultura, Niltinho, o major, meus cumprimentos. Cumprimentar todos os vereadores aqui, não vou nominar cada um deles, mas todos muito queridos, amigos, a maior parte de longa data. E também meus cumprimentos ao Grootvota, Grootmama, Grootmutter, as princesas e a rainha, ao Kleinão, Kleinmeca, a banda de Rio das Pedras, sempre muito, muito nos alegra aqui, e a todos presentes. É sempre um prazer estar aqui, eu me sinto em casa, né, nasci lá em Rio Taquarinha, bem no interior mesmo de Santa Maria de Jetibá, na época Santa Leopoldina. Nós que nascemos antes de 1988, se fôssemos de países diferentes, nós teríamos dupla cidadania, né? Porque nos nossos documentos todos nós somos leopoldinenses. Né? Só a partir de quem nasceu a partir de 88 é que efetivamente tem a naturalidade de Santa Maria de Jetibá. Mas eu queria parabenizar mais uma vez a Prefeitura de Santa Maria, a Câmara de Vereadores, a Secretaria de Cultura, por não deixar morrer essa questão de valorizar a cultura pomerana. Essa festa, eu gosto muito das festas de Santa Maria, de uma forma geral, mas para mim a melhor festa de Santa Maria é a festa pomerana, que é aquela que a gente revive, resgata uma infinidade de coisas, que faz parte da história de cada um de nós. Ontem eu estava pensando, vendo algumas coisas aqui sobre Santa Maria, que assim, a gente vê a encenação do casamento pomerano, do baile do quebra-louça, e eu me lembro, quando eu era criança, eu nunca imaginei que isso fosse se transformar numa atração turística, porque era comum, era assim, né? A gente ia a casamentos dessa forma. E hoje, ainda que isso seja preservado e ocorra, mas é um motivo de atração para os turistas, que adoram ver essa cultura. E Santa Maria, cada vez mais próspero, um município que aqui se falou, né, se lembrou daqueles que foram importantes na história, né, o vereador Arlindo lembrou da questão da própria migração pomerana, mas eu acho que nós precisamos, prefeito e o presidente da Câmara, aí, agora que tem tantos jovens aqui que têm a oportunidade de estudar, e parabenizo muito a Prefeitura de Santa Maria por disponibilizar transporte, isso é raro entre os municípios capixabas, que a Prefeitura arque com esses custos para transportar alunos para ir para outro, para estudar em faculdades de outros municípios ou na região da Grande Vitória. Isso é muito importante. Mas nós precisamos continuar esse processo de resgate da história daqueles que foram importantes no passado e que talvez a importância dessas pessoas esteja sendo apagada da memória. Né? Pessoas que foram grandes comerciantes no passado, que ajudaram esse município ainda, quando era muito pequeno, apenas um distrito, a se desenvolver, que a gente precisa resgatar isso para não deixar morrer nada, né? Nenhum pedacinho da nossa história, isso é fundamental. Agora, como deputado, a gente tem lutado às vezes, e eu converso muito, eu e a Dilson conversamos muito sobre isso lá na Assembleia, que falta, muitas vezes, a população entender como ocorrem os processos internos da administração pública, do dinheiro público, como as coisas se processam, e como elas são muito mais complicadas do que a maioria das pessoas imaginam. Então, às vezes, as pessoas dizem, ah, não, porque você é deputado e não está fazendo nada. Os deputados têm uma atuação limitada. Você pode lutar dioturnamente por determinados, por determinadas empreitadas, por determinados segmentos, mas não está na sua mão decidir se aquilo será feito ou não. Como, por exemplo, uma companhia independente da Polícia Militar aqui em Santa Maria de Jetibá, uma reestruturação da delegacia da Polícia Civil, como as torres de telefonia nos distritos daqui. Aqui se falou sobre a questão das estradas, os caminhos de campo. Eu e a Dilson temos tentado fazer algumas agendas conjuntas como uma forma de pressionar mais o governo do Estado. Então, essas questões todas a respeito das estradas foram todas elas pontuadas com o secretário de Obras do Estado. A questão da segurança aqui em Santa Maria, que é uma questão grave em todo o Estado do Espírito Santo. Nós já fizemos, eu já tinha feito uma agenda com o secretário, o deputado Adilson fez outra agenda, que nós participamos também. Então, assim, a luta tem sido permanente. E é claro, infelizmente, uma boa parte da população, ela precisava entender um pouquinho mais para ela saber cobrar de uma forma mais efetiva. Tudo que você cobra a governos vai se dizer, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. E você vê dinheiro sendo jogado pela janela em várias instâncias. Agora nós estamos num período em que muito se fala de reforma previdenciária. Então, a reforma previdenciária é apresentada pelo governo federal como aquilo que vai salvar o Brasil. Se nós não tivermos reforma previdenciária, a previdência vai quebrar, o país vai quebrar, nada vai acontecer, a economia não vai entrar nos eixos, não vai ter emprego para ninguém. É claro que eu concordo que uma reforma na Previdência, ela de tempos em tempos, ela tem que ser feita porque uma população envelhece. Não necessariamente a reforma que está sendo discutida lá, mas que uma reforma previdenciária precisa de tempos em tempos ser feita, isso é verdadeiro. No entanto, não é verdadeiro que a reforma previdenciária vai causar esse efeito positivo tão grandioso na economia, até porque o efeito disso só virá a médio e longo prazo. Não é uma questão de que se a reforma for aprovada do jeito que está hoje, que já agora no segundo semestre vai estar sobrando dinheiro, que no ano que vem vai ter dinheiro para investir, os municípios vão ter mais dinheiro e tal, isso não é verdadeiro. Se a gente estudasse um pouquinho mais sobre a economia pública no Brasil, veríamos que uma reforma tributária nesse momento faria um efeito infinitamente maior na economia do que a reforma previdenciária. Só o governo federal dá de incentivos anuais o equivalente a 7% do PIB brasileiro, que é muito mais do que qualquer tipo de economia. Aqui no estado do Espírito Santo, os incentivos fiscais chegam à ordem de 4 a 5 bilhões de reais anuais. É claro que incentivos fiscais são importantes, né? Incentivos fiscais são as isenções de impostos que o governo dá, ou redução de impostos que o governo dá, normalmente para grandes empresas e grandes empresários. Então, isso precisa ser revisto, junto a isso, a reforma do Pacto Federativo. Os municípios estão sufocados de tudo que se arrecada no país, eu acho que a maioria conhece essa questão, né? De tudo que a gente arrecada de impostos no país, dos 100% de impostos, tarifas, taxas, que são arrecadados no país, o governo federal fica mais ou menos com 60%, os estados aproximadamente com 25% e os municípios com 15%. Então, essa divisão ela tem que ser revista, porque aquilo que todo político, né, prefeito, a gente diz o tempo inteiro, quando você fala assim, eu moro no Espírito Santo, ou eu moro no Brasil, na verdade, você mora no município. Ou você mora em Santa Maria de Jetibá, ou você mora em Vitória, ou você mora em Santa Leopoldina, ou mora em Santa Teresa. Você não mora no estado, no sentido de que é o município que você mora que tem que prover com grande parte daquilo que você precisa. Educação de ensino fundamental, saúde primária, limpeza pública, recolhimento de lixo e por aí vai. Então, a gente luta permanentemente por aquilo que é necessário para Santa Maria de Jetibá, como para todos os outros municípios também. Mas enquanto a gente não entender e passar a cobrar dos políticos uma reforma tributária junto com uma reforma do Pacto Federativo, tudo vai caminhar muito lentamente. E o que a gente observa, né, assim, e que corta o coração muitas vezes, você saber que não está na sua mão decidir. Você vê um agricultor de Santa Maria de Jetibá, você vê um pomerano lá do Alto Garrafão, do Alto Santa Maria, do Alto São Sebastião, ou de qualquer ponto desse município, ou poderia citar de outro município, implorando por uma estrada decente, implorando por uma torre de telefonia, implorando por mais segurança. Ora, isso é indigno. As pessoas não estão querendo absolutamente nada, a não ser o básico, o elementar. Ninguém está cobrando conforto, ninguém está cobrando luxo, ninguém está cobrando algo exorbitante, mas aquilo que é a obrigação do Estado. E dinheiro nesse país talvez seja o que mais tenha. O problema é como o dinheiro é usado errado nesse país e como os benefícios são concedidos para quem não merece ou para quem não precisa. Mas nós vamos continuar lutando nesse sentido, estaremos sempre à disposição. Agora, com o deputado Adilson, lá nós podemos unir força. Adilson que estreou esse ano na Assembleia Legislativa, mas já com uma bagagem como vereador tantas vezes desse município, que sempre trabalhou por aqui, estreou muito bem na Assembleia Legislativa, começando um trabalho muito bom, e eu tenho certeza que juntos nós poderemos fazer pressões maiores para que o mínimo seja dado a um município que tanto engrandece esse Estado e que tanto auxilia a economia desse Estado e que deveria ser um grande orgulho desse Estado também. Muito obrigado e desculpe por ter me alongado um pouco. E uma boa festa para todos nós.
Anunciamos a palavra do deputado estadual, excelentíssimo senhor Adilson Espíndola.
Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente desta Igreja Casa de Leis, vereador Elmar Francisco Tom, anfitrião deste evento. Cumprimento o excelentíssimo senhor prefeito municipal, meu amigo Hilário Repke. Cumprimento o vice-prefeito, Florentino Guilherme. Pedi até para que ele falasse um pouquinho hoje também, mas ele quis que os deputados falassem aqui em nome dele. Dizer, é uma honra muito grande, Florentino, também tê-lo aqui presente nesta solenidade. Cumprimento o ilustre deputado Sérgio Majeski, meu colega, onde que, nesse momento, eu tenho a honra de fazer parte do mesmo parlamento, e muitas vezes, nas minhas dúvidas, eu tenho me orientado com o nobre colega deputado, a qual de público quero aqui agradecer. Cumprimento o major Natanael César Kogo, comandante da 8ª Companhia Independente. E, ao cumprimentá-lo, comandante, quero parabenizar toda a nossa corporação pelo trabalho que vem sendo feito nos últimos dias aqui no nosso município de Santa Maria de Jetibá. Cumprimento também ao secretário interino de Cultura e Turismo, Newton Capaz, e a qual quero cumprimentar a todos os nossos servidores do município, a todas as secretarias municipais que estão envolvidas na realização desta festa. Sabemos que não é fácil organizar uma festa desse tamanho, mas, segundo o secretário interino, me informou que tudo está organizado, muito bem preparado pelo município, para receber todas as pessoas que irão visitar o município nesses dias até no domingo. Cumprimento aos meus queridos ex-colegas vereadores, Florentino Laures, Arlindo Ripke, Álvaro Roberto Gonçalves, Clóvis Brown, Valdevino Mansky, Rogério Gomes, a minha sucessora, Selene Jastrof, ex-colega vereador Nelson Metink, vereador Joel Ponat e o vereador do meu partido, Jean Jacques Laures. Mais um cumprimento todo especial aos dois colegas, ex-colegas vereadores, Joel Ponat e Selene Jastrof, que amanhã estarão aniversariando e completando mais um ano de vida, a qual quero desejar muitas bênçãos na vida de vocês, que Deus possa abençoar e que vocês possam ter muita saúde, muita paz e muitas alegrias na vida de vocês e muitas realizações ao povo de Santa Maria de Jetibá. Fiquei feliz em conhecer aqui a rainha, as princesas pomeranas. Disse a ela, senhor prefeito, que o nosso município está muito bem representado aqui no próximo ano. Quero parabenizar os Kleinionas, Klein Meca, lindos, né? Todos três casais, meus parabéns. E também ao Gross Fota, Gross Mota, aqui, né? Todos vocês que vão representar o nosso município de Santa Maria de Itibá, nesse próximo ano, e parabenizo a todos por ter participado, né, dessa eleição, que com toda certeza, as informações que nós tivemos, teve a participação de um grande público e que foi um grande sucesso. Em nome da minha mãe, que aqui está, dona Joselina Isabel Nunes Espíndola, em nome da minha ex-professora e eterna professora Sônia Sofia Flega Mirtin, em nome dela, sinto-se todos cumprimentados que estão aqui presentes, bem como a todos os nossos ouvintes da Rádio Pomerânia FM e aos internautas que acompanham essa sessão solene ao vivo. Senhores e senhoras, após cumprir quase 5 mandatos de vereador, com assento nesta Câmara Municipal, tenho a honra de aqui estar como deputado estadual, representando não só o município de Santa Maria de Jetibá, mas também toda a região serrana do estado do Espírito Santo. Desde que assumi o mandato de deputado estadual, consciente das minhas responsabilidades perante os meus eleitores, do povo santamariense e dos anseios da região serrana, tenho me empenhado exaustivamente em busca de ações governamentais que favoreçam a nossa região. Aliei-me politicamente ao governador Renato Casagrande, a quem apresentei pessoalmente as minhas principais reivindicações. Primeira, segurança pública. Segundo, telefonia móvel rural. Terceiro, atenção aos produtores rurais e, em especial, aos pleitos dos avicultores e dos suinicultores concentrados em Santa Maria de Jetibá e Marechal Floriano. Quarto, a isenção da cobrança de água dos produtores rurais. Quinto, manutenção das rodovias estaduais e estrada do projeto Caminho do Campo. Sexto, indicações de vários trechos de pavimentação asfáltica. Já no exercício do meu mandato, agendei uma reunião com o secretário de Estado de Segurança Pública, realizada no dia 11 de março de 2019, da qual participaram o ilustre colega deputado estadual Sérgio Majeski, o nosso prefeito, 9 vereadores, lideranças empresariais e religiosas, pleiteando ações preventivas e repressivas para o combate aos criminosos que aqui se instalaram, levando pânico aos nossos munícipes. Na semana seguinte a esta reunião realizada, em 11 de março, delegados especializados e policiais do Serviço de Inteligência da Polícia Militar e Civil estiveram aqui em Santa Maria de Itibá, no gabinete do prefeito, efetuando os levantamentos preliminares que servirão para a elaboração do plano de ações a ser anunciado pelo secretário de Segurança Pública em audiência pública, que se realizará ainda neste mês de maio, aqui em Santa Maria de Jetibá. Lembro ao nobre colega deputado Sérgio Majeski que na próxima semana devemos já cobrar essa data daquilo que foi combinado nessa audiência que foi realizada lá em Vitória. Quanto à telefonia móvel rural, formalizei indicações ao governo do Estado que estão sendo processadas e esperamos a confirmação para a instalação de torres de transmissão que atenderão a muitas localidades, contribuindo decisivamente para a ampliação e a eficiência das comunicações telefônicas dos nossos produtores rurais, que aqui tanto é solicitado pelos vereadores que compõem esse poder legislativo. Liderei também uma reunião dos avicultores, representadas pela diretoria da AVES, Associação de Avicultores do Estado do Espírito Santo, com o governador Renato Casagrande e com o secretário de Estado de Agricultura, Paulo Foletto, realizado no dia 16 de abril, no Palácio Anchieta, levando para o governo estadual reivindicações e propostas daquele importante setor econômico para o desenvolvimento do nosso Estado do Espírito Santo, como aqui já foi falado pelo nobre vereador Álvaro Roberto Gonçalves. Na área da educação, apresentei a indicação propondo a alteração no regulamento do transporte escolar, reduzindo de 3 para 1 quilômetro a obrigatoriedade do transporte escolar para os nossos estudantes. Apresentei ainda indicações para reformas e adequações nas escolas estaduais de nosso município de Santa Maria de Jetibá. Apresentei um projeto de lei que isenta da cobrança de taxas pelo uso da água todas as propriedades rurais com até 72 hectares. Bandeira que assumi na minha campanha eleitoral em favor dos nossos agricultores familiares que usam a água para a produção de alimentos. Solicitei manutenção de várias rodovias estaduais, estradas contempladas com o projeto Caminhos do Campo, para realização de limpeza, tapas-buraco, reforma e conservação dos meios fios e canaletas. E aqui eu quero agradecer também ao nobre colega deputado Sérgio Majeski, que em conjunto nós fizemos uma reunião com o diretor do DR, inclusive solicitada pelo nobre colega deputado, onde que o Estado está nos atendendo na questão das limpezas dos asfaltos. Vossas Excelências, todos que nos assistem, o prefeito municipal, isso, pode observar que esse ano nós não estamos tendo mais problema de, em relação de buracos, tanto nos asfaltos das rodovias estaduais, como os caminhos do campo, bem como na questão das limpezas, nas roçagens, que estão sendo feitas aqui diariamente. Lembra que no ano passado, quantas vezes que o nobre vereador Valdovino Mantes cobrava isso do governo do Estado na questão da limpeza dos nossos asfaltos, das nossas rodovias estaduais. Juntamente com o Majesc, também solicitamos a retirada no contorno de Aruaba, os tachões, que também nos foi solicitado pelo colega vereador Valdovino Mantes e que o Estado também já providenciou. Essas ações já são vistas aqui em Santa Maria de Atibá. Esse é um trabalho que nós fazemos aí em conjunto, justamente para pressionar o governo e realizar essas pequenas obras o mais rápido possível. Na área da saúde, já estão depositados, senhores vereadores, na conta do município de Santa Maria de Atibá, em torno de R$ 200 mil, destinados à compra de uma ambulância semi-UTI, cuja licitação está sendo processada para brevemente ser comprada a ambulância. Todos sabem que eu tomei posse dia 1º de fevereiro, e as minhas emendas individuais são de um ano para o outro. Mas, mesmo assim, nós conseguimos esse recurso. Eu lembro aqui do meu amigo Inácio Ertmann, que, recentemente, o filho dele sofreu um acidente. E rogo a Deus que Deus possa abençoá-lo e que, para que o Renato possa ter a sua saúde restabelecida o mais rápido possível, onde o mesmo ainda se encontra internado num hospital da Grande Vitória. E na sua transferência, o município, naquele momento, não tinha uma ambulância do porte que ele necessitava para ser transferido para um hospital de maior porte na Grande Vitória. E, com esse recurso, o município terá uma ambulância grande. Solicitei, inclusive, ao prefeito que comprasse uma ambulância diesel, uma ambulância semi-UTI, que vai atender muito bem aos nossos munícipes. Partidariamente, assumi honrosamente a presidência do Diretório Estadual do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, sigla a qual estou filiado há mais de 20 anos, para estruturar o partido e prepará-lo para as próximas eleições. Na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, assumi a presidência da Comissão de Assistência Social, além de participar como membro efetivo da Comissão de Agricultura, da Comissão de Cidadania e da Comissão de Turismo. No dia 10 do mês de maio, estaremos aqui, senhor prefeito, realizando na Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá a primeira audiência pública abrangendo 12 municípios da região central serrana, sudoeste serrano, a primeira audiência de muitas que pretendo realizar no Estado, tendo como objetivo discutir os avanços, as conquistas, os investimentos e os retrocessos da assistência social no Estado do Espírito Santo. Este é o meu trabalho que apresento em resumo, congratulando-me com a administração municipal e com todos os santamarienses neste momento festivo. O meu trabalho já repercute muito bem em outros municípios, dentre eles os municípios de Castelo e Laranja da Terra, que me retribuem, concedendo-me a homenagem com o título de cidadania daqueles municípios. Senhor prefeito Hilário Repke, senhor vice-prefeito Florentino Guilherme, senhor presidente desta Câmara de Vereadores, meu amigo Elmar Francisco Tom, senhores vereadores, serei um deputado forte, um deputado atuante, participativo, honrando o mandato que me foi otorgado por eleitores deste Estado do Espírito Santo, para fortalecer e destacar o município de Santa Maria de Jetibá e todos os nossos pomeranos no cenário político e econômico do Espírito Santo. Ao povo santamariense, que comemora o 31º aniversário de sua emancipação política, o meu fraternal e carinhoso abraço e uma boa festa a todos.
Anunciamos a palavra do prefeito municipal, excelentíssimo senhor Hilário Röpke, para fazer o seu pronunciamento alusivo à solenidade e proceder à abertura oficial da 30ª Festa Pomerana.
Boa noite a todos, os presentes e ouvintes da Rádio Pomerana e também os ouvintes de redes sociais. Quero primeiramente agradecer a Deus, em nome da pastora Iraci, que já não se encontra mais aqui, agradecer a Deus por nos dar, proporcionar mais este momento de alegria, de compartilhar com o nosso povo de Santa Maria de Jetibá. Nosso Deus, obrigado. Quero cumprimentar com muito carinho meu amigo, presidente, Elmar Francisco Tom, que muito nos honra, presidente. Só tem sido um parceiro, amigo do povo de Santa Maria, juntamente com esse poder legislativo. Muito obrigado, presidente. Juntamente com nossos vereadores, amigos, Florentino Lausso, Arlindo Röpke, Álvaro Roberto Gonçalves, Clóvis Brown, meu amigo Tio Mansky, conhecido Andivino Mansky, nosso querido Rogério, irmãozinho, nossa querida vereadora Selênio, amigo vereador Nelson, Joel, grande irmão, e o grande amigo Jean Jacques Lausso. Obrigado a todos vocês pelo carinho, e mesmo na ausência, o vereador Hilário Benin e também Daí Lurto. Nosso sincero agradecimento a esse poder legislativo do município de Santa Maria de Jetibá. Meu querido vice-prefeito, com muito carinho, cumprimentá-lo. É um companheiro de longas datas, é um parceiro que a gente admira ter, e todos, muitos prefeitos que gostaria de tê-lo como vice-prefeito. Obrigado a você, sua família, Florentino. Nossos queridos amigos deputados, nosso querido Sérgio Majeski, já no segundo mandato, ele falou que gosta de sentar perto de mim, sempre não sei porquê, né, Sérgio? Né? Não sei se você está querendo copiar alguma coisa. Fala. Quero cumprimentar com muito carinho nosso querido deputado estadual, eleito por aqui, a maioria dos votos saiu de Santa Maria, nosso irmão Adilson Espinto. Muito nos honra, nos recebeu já no gabinete dele, e nós já fomos lá pedir. Né? Prontamente ele se mostrou muito com interesse na compra do projeto da vigilância da rua, né, da segurança pública de Santa Maria. Também são três pedidos, era a questão do lixo, a separação do lixo seco do úmido. Nós estamos construindo um galpão para poder ali a empresa, ou seja, os catadores, se ter um pouquinho mais de conforto. Então nós vamos ter ali nosso galpão de separar o lixo seco com o lixo orgânico ou lixo úmido. Quero cumprimentar e gostaria já, desde já, deputado Adilson, parabenizar. Hoje o senhor já está o 10º deputado que mais apresentou projeto na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Parabéns. Como Vossa Excelência falou na sua fala aqui, realmente confere. Você está muito ativo e realmente está mostrando para quem veio. Parabéns. Meu querido Nilton, né, o nosso secretário de Cultura e Turismo, agradecer também ao Jardel, que quando ajudou há 10 dias atrás, depois o Nilton assumiu, porque o Jardel precisou fazer uma viagem, e aí eu precisava da ajuda do Nilton, e prontamente ele assumiu, e agradecer muito a todos vocês, secretários, em nome da municipalidade, todos os funcionários públicos deste município, né, não deixaram, não deixam, né, a peteca cair, realmente abraçam a causa quando se trata a questão pública. E agradecer a todos vocês, funcionários públicos deste, deste município e também, por que não, do Poder Legislativo da mesma forma. Quero cumprimentar com muito carinho nosso Major César, que esta semana nós recebemos da região Alto de Garrafão uma animada caravana nos ajudando a sensibilizar o governo do Estado, juntamente com o município, que a gente consiga avançar cada vez mais. Eu acredito, né, de tantas reuniões que nós já tivemos com o governo do Estado, juntamente com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, eu acredito que nós já melhoramos em alguma coisa. Mas precisa a comunidade também se manifestar, juntamente com a municipalidade, juntamente com a Câmara de Vereadores, juntamente com a sociedade do município de Santa Maria de Itibá. Sabemos nós, né, que os bandidos, muitas vezes as pessoas que fazem as coisas ilícitas, são espantados dos grandes centros e vêm parar aqui no interior. Essa semana, uns 15 dias atrás, nós pudemos assistir na mídia capixaba, né, o sequestro de uma criança. E para nós, né, com alegria, nós foi, né, foi, a criança foi recapturada, trazida de volta para o Estado e está prontamente junto com a mãe mais essa. Então, a segurança do nosso município, a gente, como diz, é dever do Estado, não, é dever de nós. Nós todos irem no mesmo caminho, com certeza nós vamos ser mais fortes. Eu quero, com muita alegria, também cumprimentar, né, nosso secretário vereador, já coro trombonista dos nossos amigos lá de Rio das Pedras. E eu gostaria aqui aproveitar, falando em Rio das Pedras, é um grande desafio da administração de Santa Maria hoje nós levarmos, como disse aqui nosso vereador Arlindo, desafio de estradas boas para as comunidades. Nós licitamos dois trechos, de Alto Santa Maria e Rio das Pedras. Infelizmente, a gente se depara com pessoas irresponsáveis, as empresas que vêm para cá, acham que vai levar sem trabalhar. Isso nós batemos de frente, nós não admitimos, e é melhor cessar o contrato do que continuar do jeito que estava. Então, nós já estamos bem encaminhados com a minuta do projeto da licitação do Rio das Pedras, já está sendo, acredito, semana que vem, mais tardar, já está publicado, e de Alto Santa Maria também já está quase chegando nesse caminho. E nós estamos licitando mais 14 milhões de trechos, de outros trechos novos, para este ano ainda. E o ano que vem nós vamos ter mais 14 milhões para licitar. É um desafio muito grande, mas a gente não desiste. A gente vai retomar essas obras, viu, Rio das Pedras e Alto Santa Maria e outros trechos que, com certeza, virão a também ser contemplados. Eu quero agradecer a paciência de vocês e confie em nós. Nós não vamos desistir desse trabalho, que o dinheiro que nós temos em conta para poder pagar à vista com recursos do município de Santa Maria de Jequitibá. Eu quero, né, com muito carinho também, saudar o Carlos da Fonseca, do jornal A Notícia e Rádio Pomerano. Nosso querido soldado Alice, da Polícia Bombeiros Militares do Estado. Nossos ex-vereadores, o senhor Arlindo Larraz. Nós estamos aí com o Claudimiro Acker, também estava aí agora há pouco. Agradecer nós, nossos vereadores, controladores da Câmara, doutor Luiz Mil, amigo eterno, doutor Luiz Mil, e também nosso querido Zinho da Prefeitura, o controlador da Prefeitura. Enfim, eu acho que quero cumprimentar nossos eleitos, né, para o ano de 2019, né, Gross, Muda, Gross, Fota, primeiro lugar Ivone Aklitz, segundo e Valentim Wolfgram, né, que é o primeiro lugar. Ele ficou muito feliz, parabéns ao trabalho que se apresentou naquele dia lá, Valentim. Como realmente a realidade do passado, e você apresentou isso muito bem lá. Eu falei logo de primeira, esse vai levar. Então, parabéns vocês e a e a Ivona, que foram em primeiro lugar. Também em segundo lugar, Reinilda Kempin e Teodora Reinholds, também muito bem, viu, Teodora e Reinilda. Em terceiro lugar, Selma Jost e Franz Hartwig. Franz Hartwig, na verdade, foi reeleita. Você é bom de voto, viu, seu Franz? Parabéns, tá, do seu trabalho, de vocês. E Klein Young, Klein Mecca também, né? Muito bonito, quanto eu falei ontem. Ali é difícil você falar, todas elas são lindas, lindos, né? São as crianças bonitas, né? Tem a Mirella Sargio Sumac, né? Primeiro lugar, e também Rodolfo Henrique Marcotte Dupstein. Como é que é? Dupstein. Quero parabenizar você em primeiro lugar e também em segundo lugar, Jennifer Holtz-Beltz e Isaac Schultz-Bolt. Parabenizar vocês. Terceiro lugar, Emanuele Bochat e Gustavo Henrique Kerlet. Terceiro lugar, parabéns a todos vocês. E a nossa querida rainha, Tatiane Walker, que foi eleita para 2019, as princesas Brunella e a Fabiana Hartwig. Parabéns a vocês, obrigado a vocês terem aceitado esse desafio. E todos vocês estão fazendo a presença aqui, a nossa ex-secretária de saúde, doutora Joconda, muito nos honra aqui, né? E também todos os secretários municipais e funcionários públicos e os demais pessoas que participam da nossa administração. É como foi feito aqui, dito aqui, né? Nós estamos falando da terceira, 30ª Festa Pomerano. Na verdade, é 31º aniversário político desse município, tão jovem município, mas já tem em suas, né, em suas vidas, em pouco tempo existente, tem feito a diferença no estado do Espírito Santo. Né, que eu sempre falo, nosso município dá inveja a muitos municípios que já têm 150, 200 anos, ou mais, ou menos, mas cria essa dificuldade, ou seja, né, o zói grande cresce. Né? Então, Santa Maria hoje, como foi dito aqui pelo vereador Álvaro, representa, né, como primeiro lugar do Alvos do Brasil. Quando você fala isso no meio do povo, ou em Brasília, ou em Vitória mesmo, as pessoas ficam assim, quantos ovos dá isso? Né? Eu até falei baixo, de 12 milhões, né? Dá muito mais. É, dá 14 milhões, eu soube depois. É muita coisa. Então, o povo assim, consegue nem, na verdade, né, parar para pensar. Né? E na agricultura, na avicultura e também no comércio, nós somos a diferença. Né? Nós temos hoje a três pernas, eu sempre falo, né? A avicultura, a agricultura e o comércio de Santa Maria, que é muito bom. Né? E não esquecendo também da nossa cultura, né? Eu quero aqui parabenizar a Marineuza Vaiante, que domingo passado fez um trabalho muito bonito junto com a Gazeta, né, a TV Gazeta, no Jornal do Campo, turismo rural. Para nós, viu, Niltinho, nós temos que abraçar essa bandeira com ela, com todas as pessoas que têm vontade de participar. Foi muito bem divulgado. Né? E uma coisa que a gente não pode sempre lembrar aqui, né? Nós somos, né, a receita do município, ela sempre cresceu um pouquinho, inclusive agora em maio nós vamos dar 1,5% de real, aumento real, mais a correção, 4,2% eu acredito que deve estar atingindo no mês de maio. Então, em outubro nós temos mais um aumento de 1,5%, né, no salário, aumento real, e também temos aumento do TIC, com certeza também nos ajustes, né, das finanças do nosso país. Né? E uma coisa que a gente tem que lembrar sempre, quem falar que a prefeitura deve, porque não tem a documentação ou, né, está habilitado para receber, que nós estamos rigorosamente em dia, né, inclusive com o nosso querido hospital, né, para quem vê lá, tem, né, as técnicas de enfermagem de greve, eu quero falar que nós não somos omissos de falar que a gente faz parte desse município e a saúde ela não faz só no hospital. Nós fazemos parte da saúde do nosso município. Né? A prefeitura ela está fazendo a sua parte. Né? Nós repassamos tanto a parcela SUS, né, 222 mil reais, mais 310 mil, que é recursos que saem do bolso de cada contribuinte, do nosso município. Então, nós estamos rigorosamente em dia, e quando nós assumimos, senhor vereador, nós pagávamos a parcela sempre até dia 10 do mês, né, que a seguir. E nós estamos pagando juntamente com a folha para não ter, que eu sou a favor, quem trabalha tem que receber. Então, nós estamos rigorosamente com a folha em dia, com nossos funcionários totalmente em dia, né, com insalubridade em dia. Nós estamos realmente 100% organizados, né, e vamos passar, provavelmente, até terça-feira que vem, mais 500 mil para o hospital, com a emenda do nosso querido ex-deputado federal Marcos Vicente, que o dinheiro veio para o município e nós vamos passar isso para o hospital, se não der amanhã, mas pelo menos até terça-feira nós já assinamos hoje o aditivo. E agradecer mais uma vez à Câmara de confiar nessa administração, de nos autorizar a repassar mais 500 mil reais. E eu também pedi que a diretoria, né, tiver um, sentar com a gente, com a Câmara de Vereadores, a gente sempre vai abraçar a causa em conjunto. Lembrando que a responsabilidade hoje de administrar esse dinheiro é da diretoria do hospital. Então, não estou tirando a nossa fora e querendo culpar alguém, achar culpados. Mas quem é o gerenciador do hospital é a diretoria, não é a prefeitura nem a Câmara de Vereadores. E nós fizemos uma coisa, nós na época passávamos 250 mil reais, com mais 60 mil reais, nós passamos para 310 mil reais por mês. Então, a gente teve os ajustes certinho para não ter problema. Mas, infelizmente, né, a gente, como eu sempre falo, né, nós, às vezes, recebemos críticas, como o deputado Majestico mesmo falou aqui, né, que, às vezes, as pessoas não entendem da dificuldade que a gente tem para que as coisas andam. Né. Eu sempre falo, não tem que ser política nova nem política velha, tem que ser políticas boas. Né, apresentar projetos, trabalhar certinho, e isso nós estamos fazendo. E tratando bem os senhores vereadores, senhora vereadora, são muito cobrados nas suas comunidades, as questões das estradas. Uma coisa que eu estava assistindo na semana passada na mídia, né, no Espírito Santo, choveu além do previsto deste ano já. Então, estrada de chão, ela não gosta muito de chuva, mas nossa agricultura precisa da chuva. E nós vamos, com responsabilidade, recuperar essas estradas. Aí eu peço, né, e teve uma mudança também na secretaria, a troca de secretários, né, de secretário, né, então hoje também faz um pouquinho a gente, né, andar mais lento um pouquinho. Mas eu quero também dizer que esse mês de maio nós vamos inaugurar a nossa creche aí do morro aí, como é que chama? Aquela área em cima aí. Bela Vista, nós vamos estar inaugurando a nossa creche. Agora nós desenterramos o cabeça de boi, está pronto. E nós vamos estar esperando só umas equipamentos chegar, né, cadeiras, mesas, enfim, deve estar chegando. E também o ginásio de esporte de Vila Jetibá também está sendo inaugurado este mês para entregar também para a comunidade. Entre muitas obras, quem vai ver hoje a rua aqui do campo, aí, da escola Graça Aranha, nós vamos revitalizar. Essa obra ela vai ficar linda, vai ficar uma coisa muito bonita, já está com a placa ali, que vai ser iniciada essa obra. E nosso desafio maior ainda é hoje calçar todas as ruas do nosso município, não é só da sede, não. São quase 40 ruas que tem que ser calçado. Eu tive uma reunião com o governo do estado, com o secretário Marcos Vicente, no valor de quase 5 milhões de reais para calçar todas as ruas, e nós fizemos um acordo, 50% do estado e 50% do município. Então, nós vamos bater o martelo, com certeza nós também vamos realizar isso. A telefonia, eu gostei da palavra do nosso querido deputado. Desculpa, eu estou me alongando um pouco, mas a janta ainda não está pronta, então vocês têm um pouquinho de paciência com nós aí. A questão do telefone, né, celular e internet. Nossa conversa sempre de colocar 4 torres aqui em Santa Maria de Jetibá, com recurso próprio do nosso povo. Mas aqui está o nosso secretário Aguinaldo. Nós descobrimos na Bahia um sistema, que um telefone não é uma torre, é uma repetidora, né, uma repetidora, que valor aproximado de 70 mil reais cada um. Ela praticamente é tipo rádio pomerana, ela tem um limite de 3 a 5 quilômetros. Mas eu acho o preço está muito bom. Se a gente for comprar as torres, nós vamos gastar em torno de 500 a 600 mil reais em cada uma, licitado. E essa também vai ter que ser licitado. E eu acho que a gente poderia começar a testar, né? Nós devemos ir na Bahia visitar esse trabalho feito lá pela prefeitura e vamos ver se a gente consegue emplacar aqui também esse trabalho. Em vez de colocar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, em Rio Posmoço, vamos colocar no Luiz Potratos também, Santa Luzia, colocar em Recreio também, em vez de botar um, bota dois ou mais. Belém, por exemplo, Rio das Pedras, bota em Belém também. Né? Enfim, então, em vez de ser quatro, põe 10. Então, a gente consegue economizar uma coisa muito bom, viu, deputados? A gente vê esse projeto lá, para a gente estar trazendo para o município. E eu vou também parabenizar aqui a visita do pessoal veio lá de Paraná, nos visitar aqui, o casal está aí presente. E também eu quero agradecer de Rondônia também, tem uns pomeranos de Rondônia aqui, está conosco aí na festa. Né? E, enfim, eu vou encerrando dizer o seguinte, nós temos com certeza compromisso com a sociedade santamariense. Não dá para fazer tudo, mas nas crises das vacas magras, nós estamos crescendo, nós estamos indo, e às vezes né, a gente quer fazer mais, mas felizmente a gente tem que respeitar os trâmites. Eu sei que muitas vezes a gente podia andar mais rápido, a demora muitas vezes numa secretaria, outra, prende um pouquinho do andamento dos projetos. Mas, enfim, eu não estou de forma alguma dizer que nós vamos desistir. E também eu quero aqui agradecer nossos mascotes que já saíram, Fritz e Frida, que são funcionários da prefeitura, com muito orgulho e carinho, estão fazendo esse trabalho com muita alegria. Enfim, eu quero encerrar, desejar aqui ao nosso município um feliz aniversário no dia 6, na segunda-feira, que não é o feriado realmente municipal, e agradecer o comércio que amanhã vai participar, todas as pessoas que participaram ontem na praça, antes de ontem, muita gente aparecendo e compartilhando conosco essa alegria que é a festa, a 30ª festa do Pomerano e a 31ª emancipação política do nosso querido município. Eu vou agora encerrar e depois nós vamos dar por aberto, declarar aberta a festa pomerana. Eu encerro aqui, um abraço carinhoso para todo mundo, um beijo no coração, desculpa se eu me estendi um pouquinho. Um abraço.
Convidamos o presidente da Câmara, excelentíssimo senhor Elmar Francisco Tom, para fazer o seu pronunciamento.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui o excelentíssimo senhor prefeito Hilário Reipke, que é uma pessoa que, depois que eu ganhei essa presidência dessa Câmara, a gente são parceiros, que nós queremos ver o município crescer dia a dia, e é uma pessoa que tem um diálogo para conversar, para poder resolver a situação que nós temos que resolver no nosso município, e já resolveu muita coisa. Então, quero parabenizar o nosso prefeito. Quero aqui cumprimentar o nosso vice-prefeito, Florentino Guilherme, que é da região alta, é uma pessoa também que a gente se reúne muito, junto com o prefeito, conversando para poder organizar todo o município de Santa Maria de Jetibá. Quero cumprimentar o excelentíssimo senhor deputado Adilson Espíndola, deputado estadual, que foi uma pessoa que esteve nessa casa, que trabalhou muitos anos. Fui vereador com ele, fui presidente já várias vezes, duas vezes já fui presidente, essa é a terceira vez. Quero parabenizar, Adilson, pelo trabalho que você está fazendo como deputado estadual naquela Assembleia, porque nós fizemos tudo para conseguir eleger a Vossa Excelência. E conseguimos eleger um representante que tem um diálogo com o governo do Estado, junto na Assembleia, para poder trazer recursos para Santa Maria. Muitos parabéns para você que está ali representando Santa Maria. E também quero cumprimentar o nosso deputado Sérgio Majeski, que é um lutador também, que trabalha muito no lado da educação e não para, e é o deputado mais votado da Assembleia. Então, parabéns, deputado. E que puder ajudar Santa Maria de Jetibá, vocês se unem para trazer muita coisa boa para Santa Maria de Jetibá. Quero cumprimentar o Major Nathaniel César Kogo, comandante da 8ª CI Independente, por estar aqui nessa sessão. Meus parabéns pelos trabalhos que vem fazendo a polícia em Santa Maria de Jetibá, que o impacto que já deu em Santa Maria de Jetibá e tem que continuar mais ainda para tentar melhorar sobre isso que está acontecendo, sobre os assaltos e várias coisas que estão acontecendo. E também cumprimentar o nosso secretário interino, Nilton Capaz, pela essa bonita festa que estão realizando junto aos funcionários e junto a todas as secretarias que estão participando. Parabéns, Niltinho, pelo esse trabalho que vocês vêm fazendo. Quero cumprimentar excelentíssimo senhor presidente, senhor vereador, primeiro vice-presidente, Valdivino Mansky. Cumprimentar o vereador Clóvis Brown. Cumprimentar o meu secretário Álvaro Roberto Gonçalves. Cumprimentar o vereador Arlindo Reipk. Cumprimentar o vereador Frontino Guilherme. Cumprimentar Frontino Laus, desculpa. Cumprimentar o vereador Jean Jacques Laus. Cumprimentar o vereador Joel Ponat, vereador Nelson Mitink, a vereadora Selene e vereador Rogério Gumbs. E nós temos dois vereadores que não estão presentes, eles tiveram motivo de compromisso, e eu falei com eles, vocês poderiam vir, mas eles não conseguiram chegar na sessão. E eu quero aqui deixar registrado, eu tenho uns parceiros, esses vereadores, são os parceiros que a gente, eu tenho 4 meses de mandato nessa Câmara, de presidente, eu tenho muito diálogo com esses vereadores. E eu gosto de conversar com eles e ter aquela posição de a gente sempre agilizar o melhor que é para o nosso município de Santa Maria de Jetibá. Então, isso é a minha função de presidente dessa casa. Quero cumprimentar Fritz e a Fritz, não está aí presente. Frida, Fritz e a Frida. Cumprimentar o meu sanfoneiro, Gugu, tocador de acordeon, da concertina, que veio aqui. Bonitas músicas. Isso é importante, nós representar a tradição de Santa Maria de Jetibá. Cumprimentar, em nome da Zilda, cumprimentar todos os secretários da prefeitura. Que a Zilda é uma pessoa que, sempre com aquele carinho, atende a gente. Ela pode estar nervosa, mas sempre está ali ajudando o prefeito e dando maior apoio. Ela é a pessoa que ali, pode-se dizer, ela tenta reconciliar todos os secretários, pessoas, para poder ajudar o município. Então, em nome dela, cumprimentar todos os secretários. Quero cumprimentar aqui as princesas, Vermeira Rainha, as princesas, Klein Fota, Klein Mota, a Mota é Fota, Klein Yoa e Klein Meca. Quero cumprimentar o representante do Corpo Bombeiro, o Alice, que está aqui representando. Quero cumprimentar o ex-vereador Arlindo Reipk, Arlindo Lagasse, quer dizer, cumprimentar ele aqui, está representando, está aqui nessa casa, mas ele vai ser Reipk, vai ser candidato do lado do nosso Hilário Reipk. Quero aqui cumprimentar o senhor Siquimar, também o ex-vereador, estava aqui presente. Cumprimentar o ex-vereador Acra, Claudemir Acra, o pastor, que está aqui. E cumprimentar pastoras. Cumprimentar meu querido mestre cerimônia, que está aqui presente. Nosso jurídico, nosso controlador dessa casa, que é um parceiro nessa Câmara, e nossos funcionários, que se não fossem nossos funcionários, todos juntos aqui, isso daqui não andava, mas nós temos um diálogo com eles, conversam muito, e é o trabalho que eu faço aqui. Senhoras e senhores, esta solenidade é alusiva em comemoração do 31º aniversário de emancipação política de nosso município. Estendo aqui a minha homenagem a todos os imigrantes pomeranos, aqueles que deixaram sua terra natal, suas casas, suas famílias e sua história, e atravessaram esse mar enorme para chegar aqui e recomeçar uma nova história de vida. Que foi muita luta, muito trabalho, muita tristeza, desconsiderança, frustrações e de vitória. Parabéns ao povo de Santa Maria de Jetibá, este povo trabalhador que em menos de 31 anos levou o município a ser destaque em nível nacional. Deixo aqui registrado o nosso agradecimento a todos que derita e indiretamente, mantém viva a nossa cultura, seja com os grupos de danças folclóricas, com as músicas, com os trajos e com a comida, com os instrumentos e os tradicionais quebra-louça, tão presente em nossos casamentos. Desejo que a nossa população de Santa Maria, Santa Mariense e nossos turistas, curta bastante a festa, que seja abençoada por Deus, porque de tudo transcorra da melhor forma possível. Parabéns, Santa Maria de Jetibá, pelo seu 31 anos de emancipação política. Muito obrigado.
Passamos novamente a palavra para o prefeito municipal, excelentíssimo senhor Hilário Röpke, para declarar abertas as festividades da 30ª Festa Pomerana.
Menos um minuto o presidente me deu, né? Então, declaro aberto a 30ª Festa Pomerana e 31º aniversário do município de Santa Maria de Jetibá. Pomerfest, parabéns mais uma vez, Santa Maria, que Deus abençoe essa terra tão querida que tem o nome de Santa. Parabéns a todos, povo de Santa Maria, e principalmente ao município que tão próximo é. Então, está aberto, declarado aberto os festejos. Obrigado.
Antes de encerrar, a solenidade gostaria de agradecer a presença de todos e convidar a Sociedade Musical do Rio das Pedras, Pomerish Group, para tocar o hino Parabéns Santa Maria de Jetibá, pelo seu 31 anos de emancipação.